Acompanhe agora pela Rádio AL. Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom dia, chegamos para mais um programa entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. E o programa entrevista que tem os trabalhos técnicos do Mário Pacheco, a coordenação da GCL da Alpiaza, G, a direção-geral de Tami Solico. Programa entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa, que vai abordar nesta oportunidade a música e trazendo aqui um artista, um grande acordeonista catarinense, da Gema, com passagem brilhante pelo Grupo Engenho, que veio da região serrana e que naturalmente tem muita história para contar. Cristaldo de Souza, a satisfação em recebê-lo. Primeiro vamos falar do Grupo Engenho, que o grupo teve uma atuação muito frenética, muito forte. Depois foi dispersando, porque as pessoas vão adquirindo e vão incorporando outros projetos. E o Grupo Engenho ficou na Berlinda. Mas essa tua passagem pelo Grupo Engenho te colocou como notável nesta arte de tocar acordeon. Cristaldo de Souza, é uma satisfação muito grande recebê-lo.
Muito bem, a satisfação é toda minha, Valmir. Primeiramente dizer que é muito bom te encontrar. A gente que é amigos desde infância. No fundo, parentes também. Sim. Nossas origens são iguais, lá de Urubici. E de toda a tua família, meus grandes amigos, meus queridos amigos. E dizer que é uma honra estar aqui, poder estar prestigiando dentro do nosso órgão também de prestígio, que é a Assembleia Legislativa, de muito respeito. E dizer do meu carinho, da possibilidade de, agora já, claro, depois de tudo que nós já vivemos, podemos colocar da nossa juventude, da nossa força, né, nos nossos projetos, como eu lembro de ti, bem jovem, tentando colocar teu trabalho de locutor, de repórter de campo, nas entrevistas, com gente importante. Eu estava para vir aqui e ontem via o anúncio da morte do Zito. Aí me lembrei, olha só, né? Eu com santista, por causa do Santos dos anos 60, né? Que o cara ou era Botafogo, ou era santista, ou era vascaíno, ou era botafoguense. Quer dizer, então me lembrei de ti. O falecimento do Zito, uma coisa... sujeito importante, né, pro futebol, e me lembrava de ti no começo da tua carreira.
Bom, ô Cristaldo, eu vou iniciar contando uma história, e o programa Entrevista retrata uma história, um fato em que eu me envolvi com o Cristaldo, e no domingo passado, quando estava entrando em campo Goiás e Ponte Preta para fazer um jogo pelo Campeonato Brasileiro, eu lembrei do Cristaldo de Souza. Aconteceu o seguinte: a Fenaorte de Urubici é uma festa que já está no calendário turístico, artístico e da arrecadação e produção da hortaliça na região serrana. E lá estava para fazer a convite o cerimonial daquele evento da Fenaorte, que foi em março, me parece que 7 de março de 2006. E aí aconteceu um fato incrível. Não vou mencionar aqui o nome, mas uma assessora da Câmara Municipal de Urubici deu um pitaco, passou mal. Passou mal e deu uma choradeira. E quando deu a choradeira, eu percebi que o falecido governador Luiz Henrique da Silveira estava chegando próximo ao palco. E eu olhei para as pessoas e o que eu vou fazer? E perguntei o que aconteceu. E ela, em lágrimas, dizia: eu perdi o CD do Hino Nacional. Eu olho pro Cristaldo Souza e pergunto: tu toca o hino nacional? Toco. Um minuto vou te anunciar. O quê? Tô te anunciando num minuto. O Cristaldo sentiu, eu fui lá, anunciei, está chegando aqui o governador Luiz Henrique da Silveira, anuncia as autoridades, e agora a parte inicial. O hino nacional do Brasil. E o hino nacional vai ser tocado por gente da terra, Cristaldo Souza. Que momento, Cristaldo. Você lembra disso?
Eu lembro. Eu tenho umas coisas interessantes com o Luiz Henrique. Ele me chamava meu menino, tal. Meu pai foi amigo dele na época, foi presidente da Câmara do UBC e tal. E, enfim, desde a época que ele atuava em Joinville. E ele era um sujeito de bastante cultura, tu sabe disso. E acabou um encontro importante, ele acabou me convidando para o Festival Internacional de Jazz em Joinville, onde eu acabei atuando com Richard Galliano, que é o meu ídolo do acordeon mundial, o maior acordeonista do mundo. Quer dizer, ele me proporcionou encontrar com o maior ídolo do acordeon mundial. E estava lá vários acordeonistas brasileiros e foi uma honra muito grande. Então, esse link é muito importante. Mas outras vezes, ele sempre... Houve várias ocasiões em que ele me convidou para tocar em nacional, em eventos oficiais do estado. Para mim, era uma honra, era uma coisa... E era esse lado do Luiz Henrique de valorizar a cultura. Ele tinha esse lado muito importante dele, ele tinha um feeling muito forte de uma pessoa de um conhecimento incrível, de uma cultura muito grande. Então, e era capaz de reconhecer as pessoas pelo nome, né? Então, me tratava pelo meu primeiro nome. Pelo amor de Deus.
Bom, o Cristaldo, o ponto mais forte foi no Grupo Engenho. O que fica do Grupo Engenho?
Bom, a minha história começou, e vou fazer uma coisa interessante agora. No dia 31 passado, eu estava no Pericó, sim, na Casa de Pedra do falecido Fugentino, seu Tico, que hoje é do Savoca, onde se comemorava 50 anos do piquete Saudades da Querência. E lá tu sabes que muitos dos nossos grandes amigos já falecidos, e alguns ainda, como meu pai, que também foi do Rodeio São Sebastião, dos teus tios e parentes, né?
Sim.
Foi uma comemoração dos 50 anos, que foi fundado no dia 20 de maio de 1965, em Urubici, cabeçado pelo falecido Savas, o seu Dino, o seu Tico. Então, eu tinha 7 anos de idade, eu estava aprendendo acordeon no meio de uma turma de uns 30, mais ou menos, que não aprenderam nada. E dali, na época que o acordeon era muito chato, porque começava a bossa nova e a jovem guarda no Brasil. Acordeon não se falava, era só caipira, né? Depois, estava abrindo uma ponta para os CTGs, foi onde eu consegui expandir e aprender um pouco do acordeon. E depois, a partir dos 11, 12 anos, aí com licença do juizado de menores, poder tocar baile. Comecei a tocar baile nos bailes do interior, os bailes gaúchos, enfim, mas dentro do aspecto dos CTGs. E depois, quando fui aos 17 anos para Lages, depois voltei aos 18, vim para Florianópolis, encontrei com essa turma através da universidade, porque tinha passado no vestibular, e começamos o Grupo Engenho, que foi um grupo que durou 3 anos, com a minha presença. Eu trabalhava no Banco Real, fazia faculdade, e ficamos de 79 a 81. E quando tínhamos feito o terceiro disco, chamamos Força Madrinheira, que não era mais independente pela gravadora Continental, o pessoal resolveu de ir para a Europa. E eu era contra isso. Achava que nós devíamos divulgar esse trabalho no Brasil, solidificar o trabalho do grupo e manter um trabalho aqui e desenvolver ainda mais para alcançar outras capitais, mesmo que a gente já tinha aparecido na Globo, feito vários programas de nível nacional, levava 20, 30 mil pessoas num show, tal. Mas era o trabalho do artista, sabe que é o dia a dia, é sempre continuado e tal. E, bom, acabamos que os outros quatro foram para a Europa, eu fiquei no Brasil e dei continuidade ao meu trabalho solo. O que eu acho interessante do Grupo Engenho é que passado esses 30 e tantos anos, 35 anos, mesmo com 3 anos de existência, ele é ainda um ícone, né? Ainda é falado e é cultivado e é colocado como exemplo. E que eu saiba, os ex-integrantes continuam atuando, tá? Eu fui convidado, não quis participar, mas eles têm um site na internet, continuam cultivando a mesma coisa do interesse pela cultura catarinense e tal. Eu não participo. Tenho meu trabalho solo, participo com a Jean Rose, trabalho com ela e tô. Acabei de fazer esse CD, que chama-se Acordeon Man, que está na gravadora Tração em São Paulo, enfim.
Bem, só. Que você vai falar depois, porque depois eu quero, depois do intervalo, que você conte por que você não é acordeonista do maior grupo da música gaúcha da atualidade já há algum tempo. Eu quero que você conte pra gente por que você não é acordeonista dos Serranos, depois do intervalo.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Participar é estar presente na vida das pessoas, acompanhar de perto, ajudar quem precisa. É propor novos caminhos e decidir pela melhor direção. Participar é ter iniciativa, acreditar em uma ideia e lutar por ela. Porque quando o cidadão participa e ajuda a construir o futuro do nosso estado, a voz dos catarinenses ganha ainda mais força. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Alô, ouvinte online! Aqui é Walter Filho com um recado especial para você. Diariamente, a partir das 8h30, Bom Dia Cidadão! Entrevistas, utilidade pública, prestação de serviço, música e também a minha crônica do cotidiano. Bom Dia Cidadão, com Henrique Santos, aqui na Rádio Alesc.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom, Cristaldo, para falar do que está fazendo nesse momento, programa entrevista, do que está fazendo, porque a gente tem que ir trabalhando, a gente não pode parar, né? De repente começa a se, não com aquela força, diminui um pouco a velocidade, mas tem que estar parando. Mas antes de você falar do trabalho atual, a pergunta que eu fiz ao anunciar o intervalo. Você poderia hoje estar no lugar do Daniel Hack, nos Serranos. Você foi sondado pelos Serranos, que eu fiquei sabendo. Por que você não foi para Porto Alegre, não foi para os Serranos?
Eu tinha um convite anterior do patrão do CTG, Osório Porto, de Passo Fundo, para ir embora para lá. Eu já era bem mais jovem na época. E meu pai achou por bem que eu tinha que construir minha vida. E eu também estava, nossa família também estava se estruturando e tal.
Sim.
Acabei não indo. E eu acabei tendo algum destaque nessa área do regionalismo, porque ganhei alguns concursos, né? No Rio Grande do Sul, Bacari, André da Rocha, Autor Vermelho, enfim, na Festa da Tradição, que tinha, hoje é Festa do Pinhão e tal, e tinha algum destaque. E através de um amigo em comum, chegou a notícia de que o Edson, que era meu conhecido, o Edson Toco e tal, queria... já pensava em ter mais alguém envolvido com o trabalho do regionalismo, com acordeon e tal. E foi perguntado se eu estaria disposto e tal. Mas na época eu estava sendo convidado para exercer um cargo público na Companhia de Habitação.
Sim.
Onde acabei atuando por 25 anos e aposentando lá. Tá? Então era difícil coordenar esse trabalho dentro da Companhia de Habitação, com as viagens constantes e o sucesso dos serranos, que eu acompanho até hoje.
Sim.
E tive o prazer de estar com eles em Bom Jardim da Serra, em janeiro, agora ainda, com eles e com o Borguetinho. Foi muito interessante, muito legal. Então, na verdade, a gente continuou amigos e acompanhando, e louvo, e tenho a gratidão de saber que o Daniel Hack e esse outro menino que entrou agora, que é Cruz Alta, só vieram acrescentar e trazer e valorizar ainda mais a cultura popular, né, do Rio Grande do Sul, que eu acho fundamental, porque atinge muito a nossa região, a região serrana, a região meio-oeste, oeste de Santa Catarina, e hoje está espalhado para o Brasil e é a maior associação do mundo, pelo que diz o Guinness, né?
É.
E o CTGs. Muito bem. Então, foi isso que aconteceu. E nós mantivemos essa amizade. Acabou ficando maior ainda, porque o Alex, que é o guitarrista atual,
é daqui.
O pai dele é meu amigo.
Sim.
Né? Ele é filho desde jovem.
Ele é filho do Moraes, né?
É filho do Moraes.
Acordeonista também.
Acordeonista também, que a gente conhecia dos bailões antes.
Sim, sim,
que
sim.
Frequentava,
sim.
Tal.
Famoso então, bailão do Moraes.
É meu amigo desde gurizão, né? Então, criou esse clima maravilhoso, assim.
Bom, e agora você realiza um trabalho. Parece que você tem um trabalho duplo. Você tem um... Está na forma ainda, né?
Isso.
Está no boneco, né? Um CD e também uma parceria aqui com a Jim Rose. Fale Isso. desse trabalho.
Então, o CD Acordeon Man é um projeto, meu último projeto, que é uma homenagem ao rock.
Opa!
Então, juntamente com o Vitor Mondini, que é natural da Argentina, um guitarrista excelente, que trabalha comigo em várias produções, nós elaboramos essa homenagem ao rock and roll dos anos 60, 70 e 80, e coloquei uma faixa mais atual, que é do Steve Vai, que é um guitarrista, talvez um dos maiores do mundo, não só da atualidade, que com uma música For the Love of God, pelo amor de Deus, quer dizer, uma coisa da minha intuição também, da minha espiritualidade. E eu tento trazer e também dou aquela pontada ao transformar Merceditas, o Cício Rios, numa versão de rock, através do Victor. Quer dizer, não deixando a minha origem nunca, né? Sempre introduzindo alguma coisa. E isso aqui acabou, esse trabalho está na gravadora Atração, em São Paulo. E vou te dizer assim, o que é que acontece? Nós estamos vivendo um momento muito difícil da economia brasileira. E o próprio Wilson Souto Júnior, proprietário da Atração, falou, Cristaldo, eu ouvi teu CD e vou te dizer, aqui em casa é um inferno. Porque as crianças, a minha mulher, meus genros, minhas noras, não param de ouvir teu CD, pelo amor de Deus. Eu quero lançar de uma vez, não aguento mais. Só tem uma coisa, o mercado está parado.
É.
Está completamente parado. Tá? Quando você vê grandes redes de televisão demitindo gente... sabe? É porque algo está errado, né? Então, assim, no momento oportuno, o teu CD é para ganhar prêmios. Quero colocar no mercado para ganhar prêmios, porque ele achou um trabalho primoroso. Eu acho que realmente ficou bom, sabe? Eu fiz o quê? Peguei os melhores arranjos, mais próximos dos arranjos originais, e na voz dos grandes cantores eu substituí pelo acordeon. Essa é a minha homenagem àqueles grandes cantores e tal. E aí... entrou a turma do Led Zeppelin, o Eagles, Queen, Elvis Presley, Supertramp, Roy Orbison, Chicago, Brad, Dire Straits, Frank Sinatra, Emerson, Lake Palmer, coisa que quase ninguém mais ouve, né? E esse bônus da Mercedes com o Cício Rios.
Perfeito. Tá? E com a Jean Rose?
A Jean é uma amiga minha de muitos anos, tal, e é de uma família também, nossa amiga, tal, e de gente criativa e... que trabalha na área da moda e que tem raízes também na nossa região, né? Então, eu venho fazendo parte do grupo dela e trouxe, inclusive, o CD para tu aproveitar. Ela tem um site na internet e também a Jean Rose está... ela tem um clipe que foi gravado no Uruguai de excelente qualidade, sabe? Que está no YouTube. E... ela trabalha com a música própria, eles escrevem, ela e o marido, e trabalha com figurinos diferenciados e tal. É um show bem interessante. Também envolve trabalho próprio e músicas de outros artistas internacionais e brasileiros. E é um trabalho que eu estou envolvido. Como eu estou aposentado, estou mais tranquilo agora,
sim,
posso desenvolver com mais calma esse trabalho. E do regionalismo eu continuo ouvindo mais do que nunca agora, porque agora tem a oportunidade de ouvir e cultivar mais aquilo que estava...
Agora, essa tua arte de tocar, qual é a impressão que você está? Você falou espiritualmente, por intuição, essa coisa toda. Será que no outro plano, os teus avós, o tio Dorvalino e o tio Claro estão sorrindo com o teu trabalho, Cristaldo?
Eu acho que sim. Eu tive a oportunidade no meu CD 8 Baixos de fazer essa homenagem a eles, né?
Que legal.
Colocar o nome de uma... Esse CD 8 Baixos foi muito legal para mim, porque primeiro por ser um trabalho diferenciado, de ser da 8 Baixos, né? E acabou ganhando o Prêmio Cultura Viva do Governo do Estado. Acabei sendo convidado para o projeto Pixinguinha, que eu fiz com o Jorge Maltner, fiz o Norte do Brasil todo. Acabei ganhando o prêmio nos Estados Unidos, fui para Europa, no Midem, né? Participei do Festival Internacional de Acordeonistas, enfim, foi um trabalho maravilhoso. Eu acho que a homenagem a eles foi excelente. Eu tenho a oportunidade agora, talvez falta homenagear o seu Totti, que eu tenho uma música reservada dele,
perfeito.
Que é o Galpão do Zé Correia.
O teu pai, do Zé Correia, perfeito.
Então, que é da mesma turma ali.
Então são essas coisas que gratificam, né? E você, eu acho, e interessante também, você está falando muito em aposentadoria, ou seja, você não está velho. Acho que dá para render muito ainda, né? Nós não estamos velhos, né? Nós não estamos velhos.
Aquilo que a gente comentava, está na hora de relembrar e trazer à tona aquilo que... Eu acho, por exemplo... Havia esse potencial que eu nunca tinha mostrado para as pessoas, do meu potencial de tocar o acordeon, de executar o acordeon fora do regionalismo, né? Então, então eu precisava mostrar às pessoas que, olha, com uma boa base, com tudo, eu sou capaz de tocar o rock do mundo inteiro. É o que eu curto, o que eu curti com meus amigos, os jovens da minha época, né? E eu participo, é o meu instrumento, não é a bateria, não é a guitarra, nem o contrabaixo, né? Mas foi o acordeon, foi onde eu aprendi a executar essas músicas. E onde eu achava bacana, meus amigos também e tal. Então eu fiz esse CD. Então espiritualmente foi importante para mim poder realizar esse trabalho. E acho que está homenageado aí, os meus amigos também da mesma época, né?
Bom, Cristaldo Souza, nós deixamos um grande abraço, agradecemos muitíssimo por esta oportunidade, esperamos revê-lo em breve. E que tenha certeza absoluta que aquilo que você plantou lá na tua terrinha, lá em Urubici, aquela vontade, aquela determinação vindo para Florianópolis, aqui se unindo ao Grupo Engenho e depois outros projetos, às vezes a gente busca projetos e espera um sucesso, não alcança tanto sucesso, mas tenha certeza absoluta de que no entretenimento, na comunicação, na interação com as pessoas, você sempre foi um sucesso. Parabéns, você é um artista, um grande acordeonista de primeira linha. Eu sempre, quando eu faço a relação dos acordeonistas, que eu curto muito música, eu sempre vou dizendo, no Rio Grande do Sul tem Albino Manique, tem Beto Caetano, tem o Varguinhas lá dos Monarcas, que é muito bom, tem Edson Dutra, tem realmente um timaço, mas nesse time eu incluiria Cristaldo Souza, sempre digo.
Não, muito obrigado.
E que você tenha sucesso nesses teus projetos aí, pra gente estar sempre se reencontrando, viu, Cristaldo?
Não, eu espero, Valmir, assim, que sirva de ânimo e entusiasmo para os jovens também. Sabe, eu vou completar 57 anos, estou na ativa, né? Fazendo um CD novo agora.
Muito bom, muito bom.
Uma turma aí de 15, 16 anos, olha, comecem agora, que dá tempo ainda.
Não, não, e você com certeza será o acordeonista da terceira idade. Então, sucesso, muito obrigado.
Então, muito obrigado também pela oportunidade.
Ok, ouvimos, portanto, o acordeonista que veio lá do Grupo Engenho, lá da região serrana Urubici. Cristaldo de Souza, programa entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa, com operação de áudio do Mário Pacheco, a coordenação da Gisele Dalpiazza Gi, direção de Tami Soligo. A todos, muito obrigado.
Você ouviu pela Rádio AL Entrevista.
O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.